Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, queria inicialmente agradecer a gentileza do companheiro senador Magno Malta em ter Vossa Excelência cedido o seu lugar para que eu pudesse fazer as minhas manifestações na tarde de hoje desta casa. Senhor presidente, eu vou trazer um tema para discussão no Senado Federal, que às vezes as pessoas podem até imaginar que é um tema sem maior importância. Mas, em decorrência da nossa origem, da minha presença nesta casa, oriundo de um estado pequeno do Nordeste, estado de Alagoas, eu estou trazendo aqui para a reflexão do Senado Federal um assunto que é, ao longo de toda a história do Brasil, continua maltratando principalmente os moradores do semiárido do Nordeste. Qual é o tema? Água. Água, senador Magno Malta. A água que é vida, a água que realmente transforma a vida, os animais, os vegetais, o meio ambiente. E a água falta para o nordestino do semiárido do Nordeste brasileiro. Vivemos no começo do terceiro milênio, na era da cibernética, da engenharia genética, dos supercomputadores, das ciências sem limite. Por outro lado, o povo do sertão do Nordeste e mesmo do Agreste não tem água para beber. Quando eu digo não tem água limpa, potável, água de boa qualidade. Estudos têm demonstrado que água nos tempos em abundância, nós temos em abundância, e que falta é vontade política. A presidenta Dilma coordenou as ações do programa vitorioso Luz para Todos. Pois bem, o que era este programa? Nós que andamos nos mais longínquos municípios do Brasil, nós tínhamos assim a sensação de que realmente faltava alguma coisa para que o homem que vivia no campo ou que vive no campo pudesse ter o mínimo de dignidade de vida. Faltava ali um bico de luz para que ele pudesse iluminar a sua casa e ver os seus filhos completos. Vivíamos sobre a iluminação dos candeeiros, dos lampiões com querosene, com óleo diesel. E quando o presidente Lula determinadamente instalou ou criou o programa Luz para Todos, como não muda a nossa sensação ao andarmos no interior deste país e vermos uma casinha lá à distância e na sua porta um poste, uma antena parabólica e a família vivendo com dignidade, tomando conhecimento do que acontece no Brasil e particularmente nesta casa. Os estudos têm demonstrado que água nós temos em abundância, presidente. O que falta, repito, é vontade política. A presidente Dilma tem como uma das metas do seu governo, provavelmente, este programa, assim como foi feito o Luz para Todos, nós estamos pedindo à Sua Excelência, a nossa Presidenta, que institua o programa Água para Todos, que é fundamental para a vida do cidadão e da cidadã, particularmente aqueles que moram no semiárido do meu estado, presidente, do seu estado, e dos mais diversos estados da federação. Os estudos sobre a matéria mostram que, tomando-se por base os potenciais per capita ano de água em cada um dos estados do Brasil, representado pelo quociente do volume das descargas médias dos rios, verifica-se que, mesmo naqueles que compõem a região Nordeste, os valores são relativamente importantes. Por exemplo, um pernambucano dispõe em média de mais água, 1.320 metros cúbicos habitante ano, do que o alemão, que tem 1.160 metros cúbicos habitante ano. O baiano tem 3.028 metros cúbicos habitante ano, tem um potencial equivalente ao francês. Um piauiense tem 9.608 metros cúbicos habitante ano, dispõe de tanta água quanto o norte-americano, 9.940 metros cúbicos habitante ano. Por outro lado, enquanto que o consumo per capita na maioria dos países relativamente desenvolvidos já fica entre 500 a 1.000 metros cúbicos ano, na região Nordeste, os consumos per capita são inferiores a 10% dos seus potenciais de água dos rios. Ou seja, enquanto nos países citados existe efetivo aproveitamento da água como bem público, indispensável à sobrevivência, nós aproveitamos apenas 10% do nosso potencial. A falta de água potável deriva primordialmente da ausência de planejamento de ações básicas, de maneira desordenada. Promovem-se a urbanização e a industrialização. Nossas cidades vão crescendo sem um ordenamento pré-estabelecido. Caso típico está a acontecer na segunda maior cidade do estado, do meu estado, a cidade de Arapiraca, no agreste de Alagoas. A sua população carece hoje de água de qualidade para abastecer a sua família. Pois bem, por quê? Porque não tem havido a responsabilidade do tratamento dos esgotos. A água é poluída sem a menor condição ou qualidade para o consumo humano. Hoje são impróprios para esse tipo de relacionamento com o humano. Aquela população está consumindo água contaminada por coliformes fecais. O nordestino, por mais forte que seja, consumindo água de má qualidade, adoece. Nossa rede hospitalar não é das melhores, o que acaba por agravar e muito o setor da saúde, sendo determinante para contribuir com os altos índices de mortalidade infantil. Vou citar como exemplo, senhor presidente, e é possível que a sociedade brasileira tenha tomado conhecimento disso. Há uma cidade no estado de Alagoas, cidade essa que recebeu o nome do Menestrel de Alagoas, Teotônio Vilela, que tornou-se conhecida no Brasil pelo maior índice de mortalidade infantil da República. Pelo maior índice, eu tenho até dizer, da mortalidade infantil dos países da América Latina e da América do Sul. Pois bem, ao se fazer uma verificação, estudos de levantamento feitos, chegou-se à conclusão de que a causa da mortalidade infantil no município de Alagoas, por nome de Teotônio Vilela, era a água imprestável que as crianças bebiam. Porque em cada porta, em cada residência daquele município, se cavava uma cacimba, mais conhecida lá, um poço naquela região. E as águas das enxurradas de chuva dos dejetos eram acumuladas ali e eram servidas para as crianças. Ao se tomar conhecimento disso, o governo, através de uma emenda de nossa autoria, encaminhou recursos e fora feito um serviço de abastecimento d'água completo, com água tratada e, consequentemente, acabou o índice de mortalidade infantil, que hoje está aquém daquilo que é permitido pela Organização Mundial de Saúde. Por outro lado, existe uma cultura que precisamos acabar em torno da questão da seca do Nordeste. Vejamos a lição de Manuel Andrade Viana. A questão da seca não se resume à falta de água. A rigor, não falta água no Nordeste. Faltam soluções para resolver a sua má distribuição e as dificuldades de seu aproveitamento. É necessário desmistificar a seca como elemento desestabilizador da economia e da vida social nordestina e como fonte de elevadas despesas para a União. Desmistificar a ideia de que a seca, sendo um fenômeno natural, é responsável pela fome, pela miséria, que dominam na região, como se esses elementos estivessem presentes só aí. Andrade, Correia, A Seca, Realidade e Mito, página 7. Esta é a ideia do que nós vemos naquela região. E isso não é um fato agora. E eu lembro-me que certa vez fazia minha segunda série de ginásio, lendo na história do Brasil. Dom Pedro II saía daqui para visitar o Nordeste. E lá dizia que ia empenhar a coroa para que o nordestino pudesse nunca mais ter sede. Porque não é permitido, não é admissível que a essa altura da nossa vida, em pleno século XXI, uma pessoa humana tenha que tomar água de barreiro, contaminada por todo tipo de germe. Nesta época da seca, ou do verão, melhor dizendo, tem os carros-pipas, que abastecem os municípios de Alagoas, do semiárido do Nordeste, que digam os parlamentares da região. Mas isso se tornou uma prática natural e normal todos os anos. E não tem solução nenhuma, porque a proporção que um carro-pipa chega e abastece uma escola na zona rural de um município qualquer de Alagoas, ou de Pernambuco, ou da Bahia, ou de Sergipe, no dia seguinte continua a mesma carência de água.